Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho. Esta semana dedicada ao Museu Pensamento e Arte Contemporânea de ST. Na semana em que será inaugurado, a RUM destaca este novo espaço da cidade de Braga, do norte do país e do país em si, um novo museu, um museu voltado para a arte contemporânea e para o pensamento crítico. A inauguração oficial está marcada para sábado, 25 de abril, de 2026. Helena Mendes Pereira é diretora-geral e curadora do Museu Pensamento e Arte Contemporânea da ST e também da Zet Gallery aqui em Braga e que a todos nós já conhecemos bem. Helena, antes de mais, muito obrigada por reservares um pouquinho do teu tempo nestes dias particularmente intensos, acredito, para falarmos um pouco do museu. Não podemos desvendar tudo, obviamente, mas se calhar começávamos por perceber o que é que te foi pedido como ponto de partida de um trabalho certamente muito intenso ao longo dos últimos meses.
Bom, o caderno de encargos era muito abrangente, mas havia aqui qualquer coisa que nos mobilizava a todos, que era de que forma é que este museu seria a voz pública do grupo DST, dos seus valores, das suas causas, seria a referência daquilo que é o seu projeto económico ou social, de que forma é que nós assumiríamos esse compromisso. E, portanto, este foi um trabalho de vários anos, não é? Que começou, e essa é uma condição importante, que começou com o arquiteto, não é? Num diálogo estreito com a arquitetura, de pensarmos juntos, de pensarmos de que forma é que o espaço se tornava também num espaço adequado àquilo que nós pretendíamos fazer e apresentar. Depois o conceito foi-se construindo, uma coisa de cada vez, fomos chegando às ideias, mas havia esta ideia muito clara de que este seria um museu para nós afirmarmos os nossos valores, para exercermos influência sobre quem elege, assim está definido na nossa missão também, para a partir da arte pensarmos. E acho que a primeira pergunta que eu me comecei a fazer, não é, neste exercício foi: o que é que nos vai distinguir dos outros? Há muitos museus de arte contemporânea, há muitos museus com coleções de arte contemporânea, há muitos empresários, numa escala europeia, mundial, que têm coleções e que depois abrem museus ou as cedem a usufruto público, portanto, essa prática não é nova. O que é que nos poderia diferenciar? O que é que nos poderia dizer isto é algo novo? E desde logo foi essa ideia do pensamento, deste ser um museu, não apenas de arte contemporânea, mas primeiro do pensamento. É o primeiro museu no mundo que inscreve a palavra pensamento no seu título. Há o Museu das Ideias, há museus dedicados a filósofos, etc., naturalmente que sim, mas inscrever a palavra pensamento no título é, desde logo, afirmar um statement, dizer aqui claramente aquilo ao que vimos. Aqui as pessoas vão entrar para não saírem iguais, ok? Para saírem da zona de conforto, através dos temas que... não só dos temas que a própria exposição e que as exposições e que os conteúdos expositivos que estamos aqui a apresentar vão propondo, mas também através da extensa programação paralela que o museu vai apresentando. E essa era uma ideia também que era muito nítida. Eu sou uma forte admiradora daquele que é considerado o pai da curadoria, o Harald Sisman, um suíço já falecido, que foi a pessoa que começou a trabalhar nos anos 60 e foi uma das pessoas mais disruptivas e um verdadeiro construtor das vanguardas, construtor com os artistas e que definiu uma forma diferente de pensar a arte contemporânea, de relacionar com os públicos e de se relacionar com os artistas. E quando ele faz a sua primeira documenta de Kassel, em 72, o Sisman, ele decide que a documenta de Kassel deveria deixar de ser uma exposição de 100 dias para passar a ser um evento de 100 dias, ou seja, uma coisa que está em efervescência permanente, que está em constante atividade. E foi aí que se introduziu a performance, os concertos, etc. E, portanto, isso para mim era muito nítido, ou seja, que este museu teria que ter alguma coisa sempre a acontecer, ou seja, não poderíamos ter apenas a exposição, mas teria que haver aqui sempre muita programação paralela, até porque essa convocatória das várias tribos, e não apenas da tribo da arte contemporânea, convocatória das outras tribos, os que vêm à música, os que vêm à dança, os que vêm às conferências, etc. A tribo da escola também, desde logo já tínhamos e temos na ZET, Galeria de Arte, uma parceria com o Plano Nacional das Artes, temos um séquito de professores que estão connosco há vários anos, e portanto essas várias tribos tinham que vir ao museu, o museu tinha que ser o ponto de encontro dessas várias tribos. Eu acho que era um bocadinho mesmo o caderno de encargos, era perceber de que forma é que isto se traduzia na voz pública do grupo, de que se transformava em algo vivo, dinâmico e não num museu morto, convocando as suas várias tribos. E sendo um novo ponto de referência na cidade, na região, no país e também no contexto em que nós nos inserimos, no contexto europeu.
Quando utilizas esse termo, caderno de encargos, releva-nos também para aquilo que acontece a partir do momento em que entramos no próprio museu e que está muito evidente que é essa essência da própria construtora e de tudo o que gira à sua volta.
Sim, e eu acho que a primeira pessoa a ler bem esta essência foi o arquiteto. O arquiteto Carvalho Araújo tem aqui um grande projeto e foi a primeira pessoa a ser capaz de ler essa essência. Desde logo há esta natureza muito industrial que o espaço tem, não é? De haver aqui muitas coisas que poderiam ser uma fábrica. Portanto, no nosso campus da DST, e é no campus da DST que tudo começa, que a coleção começa, de facto, a ganhar alicerces, as obras de arte estão em fábricas, estão em escritórios, mas esta ideia da fábrica, do chão da fábrica, e ele leu isso bem. Mas depois também leu a ideia do sonho e do infinito com a construção da escada, não é? Do grande monolítico, a escada dentro da escada que liga todo o edifício. Também lê muito bem quando integra o património material e imaterial da cidade, a memória das ruínas medievais, da muralha, do poço e depois também os vizinhos. A forma como ele tem a gentileza de, na fachada, se relacionar de um lado com o Zé Pedro Croft e do outro lado deixar viver a memória do arquiteto Carlos Amarante. Portanto, há aqui este diálogo que ele estabelece. E depois, sem dúvida que neste espaço amplo, aberto, limpo, bom para expor, claro que depois também chegamos ao último piso, à nossa Assembleia, que eu acho que é uma obra-prima do arquiteto, acho que aquele espaço de anfiteatro, de auditório, a nossa Assembleia, é de facto algo muito bem conseguido.
Falando da porta de entrada do museu, quem circula diariamente aqui na cidade e passa aqui entre o Pópulo e o Museu de Arte Contemporânea, percebe-se que há uma porta que está constantemente aberta porque há obras e pessoas todos os dias a entrarem para ultimar tudo aquilo que está a ser feito aqui, tendo em vista esta abertura no sábado, mas a porta de entrada será do outro lado, voltada para a Praça do Município. A arte começa logo ali.
Sim, com uma intervenção absolutamente sublime do Zé Pedro Croft, que também é um artista que tem uma obra muito importante no nosso campus, o Memorial ao Trabalho Infantil. E o Zé Pedro foi desafiado a fazer uma intervenção para a fachada, e aquilo que ele propõe é, no fundo, algo que mantém a memória dos vãos e das portas que estavam ali naquele edifício, no palacete dos Vilhena Coutinho, não é? Mas transformando-as com o seu gesto, com a sua expressão, com os seus materiais, numa coisa nova, não é? Dizendo, isto é um museu de arte contemporânea, a memória que os bracarenses têm, de que aqui era o tribunal, etc., era preciso, de alguma forma, mudar essa memória. Então era muito importante que aquela fachada fosse outra coisa. E foi isso que ele procurou ali fazer, naquelas portas e naquelas janelas de bronze, que trazem também essa alusão muito subtil às portas do Paraíso, da Catedral de Florença, do Ghiberti, que foram essa obra que foi acabada já pelos Médici e que são um símbolo de um princípio daquilo que é o mecenato, daquilo que é o apoio aos artistas e que, de alguma forma, sem dúvida, nos revemos dentro desse princípio dos valores humanistas.
Depois, cá dentro, temos vários pisos com uma diversidade enorme de artistas. Para começar, quantos artistas é que são? Estamos a falar de quantos trabalhos esta coleção?
A coleção, no total, tem cerca de 1.500 obras, à volta de 240 artistas. Aqui temos uns 7%.
Mas virão mais no futuro.
Depois não virá, temos aqui muita margem para circular, claro, para trocar, etc. Esta exposição agora fica por um período longo, mas depois haverá tempo para, seguramente, para vermos muitas outras obras que temos. E, portanto, aqui temos à volta de 100 artistas, 100 obras, mais coisa, menos coisa, mais obras do que artistas, porque há artistas muito representados, para também fazer evidência dessa característica da coleção, que é ser uma coleção de grandes núcleos, ou seja, ser uma coleção em que há autores que estão amplamente representados. Isso também foi uma opção em termos de curadoria. E depois, havia aqui vários exercícios neste primeiro exercício, de pensar esta primeira exposição, de a definir no seu conceito geral. Havia desde logo o exercício que era como apresentar uma coleção que foi construída organicamente, que reflete simultaneamente projetos, artistas ligados ao grupo DST, projetos de mecenato, apoios, etc., que reflete também o gosto do colecionador, naturalmente, que reflete também a história da própria ZET, Galeria de Arte. De que forma é que contamos essa história? Sendo que essa construção da coleção foi orgânica, não foi aconselhada por especialistas, foi acontecendo ao longo dos últimos 40 anos, não é? Por vezes com mais ritmo, outras vezes com menos ritmo, mas foi acontecendo. E aqui está, uma das grandes coleções que o país tem. Portanto, refletir essa organicidade e refletir essa forma como ela foi construída, sem fazer hierarquias de valor. Portanto, nós procuramos aqui não, que a exposição não tivesse diacronias, ou seja, não há organizações cronológicas, não há hierarquias de valor, de currículos, disto, daquilo, ou seja, há nem de estilos, ou seja, há uma profusão, a partir de áreas temáticas, se quisermos, a partir do tema central. No fundo, organizamos artistas de diferentes gerações, de diferentes geografias, com diferentes currículos, homens, mulheres, etc., a partir de áreas temáticas, porque foi assim que a coleção foi construída. Ela não foi construída para obedecer a um livro de história da arte, mas refletindo uma história. E é essa história que se procurou aqui contar.
E a Helena, enquanto diretora e curadora deste novo museu, houve também um trabalho de terreno para lá de Portugal, no sentido de perceber o que é que está a acontecer noutros museus de arte contemporânea, como é que eles se apresentam ao público para criar este novo museu e que é também distintivo em diferentes aspectos dos outros?
Esse trabalho é um trabalho que...
Contínuo.
Que é um trabalho contínuo e é um trabalho que qualquer profissional do museu e da cultura deve fazer sempre. É um trabalho que eu sempre fiz, sabendo ou não, se um dia estaria nesta posição ou não, mas foi um trabalho que eu sempre fiz e, portanto, que procuro fazer para precisamente estarmos em linha, também com as principais tendências da curadoria atuais, que isso é importante, para que, no fundo, não estamos aqui a procurar representar o futuro com ideias do passado. Isso é algo muitíssimo importante e houve, naturalmente, esse exercício é permanente, é constante, faz parte da vida, não é?
Uhum. A data de abertura ao público também não é escolhida ao acaso, 25 de abril.
Nada é escolhido ao acaso.
E esta aqui já estava definida há muito tempo também.
A data estava definida há muito tempo.
Ou seja, ao contrário de muitos outros espaços em que a data não é propriamente um fim, acaba por acontecer na sequência daquilo que é o trabalho realizado até ali, que pode ir mais para a frente ou não, mas regra geral mais para a frente até. Aqui havia uma data definida, há uma meta temporal.
Nós sabíamos que queríamos abrir em abril, sabíamos que queríamos abrir abril. Esse título, Abrir Abril, foi uma ideia do Engenheiro da Teixeira, numa reunião em que estávamos a falar disso, de abrir em abril. Então vamos abrir em abril, e eu explicava porquê. Ele disse, abrir abril, portanto ficou, já não podíamos sair dali. Mas também, não é a primeira vez, porque a ZET também abriu em abril, não no 25 de abril, mas também abriu em abril. E a DST SA, que é a empresa-mãe do museu, e é a empresa que está, no fundo,
na
Gênesis, é constituída formalmente, não é? Depois da primeira empresa do Sr. Domingos, não é? No dia 24 de abril de 84. Portanto, no fundo, depois acabou aqui por haver uma organização estrelar para que tudo batesse certo.
Ainda sobre artistas que vamos aqui encontrar, nós sabemos que o engenheiro José Teixeira tem esta coleção ampla, como já foi aqui sendo mencionado, tem obras como obras de Pablo Picasso, Paula Rego, são nomes que vamos encontrar já neste primeiro momento.
Sim, vamos encontrar alguns dos grandes nomes de autores da coleção, estão já presentes nesta primeira coleção. que é uma coleção que fez uma escolha, não é que é uma seleção que fez uma escolha, e há outras coisas muito boas na coleção que não conseguimos agora mostrar, por diferentes motivos. Mas sim, temos uma obra da Paula Rego, temos uma obra do Picasso, temos obras dos grandes artistas portugueses da geração, ou alguns dos grandes artistas portugueses da geração de 30 estão aqui representados, os da geração seguinte, finais dos anos 40, 50, inícios 60, dessa geração que já se forma em contexto de liberdade, amplamente representados também, ou seja, a geração do colecionador está amplamente representada, nos portugueses é a mais representada, e depois temos uma coleção altamente internacional, com muitos nomes internacionais, que as pessoas poderão aqui encontrar, desde o Julian Opie, o Jason Martin, o Alex Katz, o André Butzer, a Nan Goldin e, claro, o Anselm Kiefer.
A exposição inaugural tem precisamente como título Sejamos Realistas, Exigamos o Impossível. O que é que se pretende precisamente neste ponto de partida, quando já se sabe que antes de entrarmos neste museu já temos de vir com uma mente muito aberta e disponíveis para muita coisa?
Bom, essa frase foi uma frase que se tornou célebre a partir de uma fotografia que é tirada no contexto das manifestações do maio de 68, e depois a frase é apropriada uns meses depois pelo Marcuse, porque tinha a ver com as coisas que ele escrevia, e apesar de o Marcuse ser um académico, o maio de 68 é um período de recusa do academismo, mas o Marcuse era um daqueles autores que nutria muito respeito por parte dos estudantes, não é? O maio de 68 também começa como, é muito mais do que isso, mas começa como uma revolta de estudantes, uma manifestação de estudantes, também como um tempo em que a democracia se torna cotidiana e popular, e portanto, além desse universo, e há alguns historiadores que dizem mesmo que o 25 de Abril, embora as razões são muito diferentes, e outras revoluções, são, de alguma forma, se quisermos, consequentes de um espírito que o maio de 68 instaura, não é? Basta lembrar que depois, logo em 69, nós também temos em Portugal uma revolta de estudantes em Coimbra, etc., fortemente reprimida, e nós sabemos que o 25 de Abril tem razões muito próprias, mas há seguramente um ambiente revolucionário em contexto europeu, depois vai acontecer também na Turquia, a seguir, há muitas coisas desse período a acontecer nessa altura. E, portanto, e o período, finais dos anos 70 e inícios de 70, é um período fundamental para a construção das vanguardas europeias. Portanto, esse ambiente revolucionário, essa ideia interessava como fonte de inspiração, como mote. Essa ideia também de uma democracia que é popular, que é discutida, que está na rua, essa reclamação popular pela decisão. Esse universo interessava-me. Eu sabia que devia ser um cartaz, uma frase de um cartaz, etc. Algumas já foram muito usadas, outras menos. Essa também já foi muito usada, seguramente, mas interessava-nos. E ela é ampla, porque no fundo também tem a ver com esta ideia utópica, que é a cabeça do engenheiro da Teixeira, de fazer o que ainda não foi feito, não é? Como diz a canção do Pedro Abrunhosa, de fazer alguma coisa que se calhar não se esperava de um empresário deste setor e desta região, e acho que ela servia muito esse propósito, e era suficientemente aberta para a partir dali construirmos. Pronto, e depois, a partir dessa primeira definição, quando começamos a procurar selecionar as peças, num trabalho que foi moroso, ok? Contamos também com o trabalho daqui do apoio curatorial do professor Bernardo Pinto Almeida, entre-se também referi-lo, também trabalhou aqui connosco depois na exposição, depois de definido este título, no fundo pensar como é que se organizavam as coisas e distribuíam, etc. E depois, a da altura, cheguei aqui aos títulos dos pisos, não é? No fundo para tentar dar unidade temática às coisas que ali se apresentavam. Portanto, quando entramos, a memória e a utopia quando entramos, a praça no primeiro piso de entrada, não é? Para dar essa ideia que o museu pretende ser isso, um espaço de reunião, um espaço de encontro, um espaço em que as pessoas vêm em questão, o piso do elogio ao trabalho, no menos um, que faz a referência clara ao nosso campus, ao campus da DST, o piso 2, corpo, poesia, protesto, como um piso mais político, mais fotografia, com muita figuração. Depois, a alma da casa, que é o piso, que é quase diretamente a casa do colecionador para o museu, o Olimpo, que é a sala dedicada ao Kiefer, e o Infinity Mais Além, que são um conjunto de obras que estão no foyer da nossa Assembleia.
Este museu, como já aqui se disse, Nasce para Todos, é um dos sinais de liberdade. Que preocupações é que existem à partida por parte da direção do museu, no sentido de chamar todos os públicos, porque também se fala disso, pretende-se isso, todos os públicos, todas as idades, independentemente daquilo que seja o seu título académico ou não, ou seja, há aqui um interesse em chamar toda a gente para cá.
Sem dúvida. Há desde logo aqui uma coisa que é estrutural, que é a forma de funcionamento. E, portanto, o horário do museu, do terça a domingo, foi pensado para favorecer a comunidade. Ou seja, não é para favorecer nem a população ativa, desculpa, não para favorecer apenas a população inativa, as escolas, os grupos, etc., nem os turistas, é para favorecer a população ativa, a população que trabalha. Portanto, abrimos às 11 e fechamos às 7. As pessoas saem do trabalho, 5 e meia, 6 horas, algumas, né, outras mais tarde, mas... Há uma opção ainda, uma oportunidade de virem ao museu depois desse horário laboral. Portanto, isso é servir a comunidade num primeiro momento. E depois esta opção, por às quintas-feiras, inspirados num poema da Filipa Leal, o Venha à Quinta-feira, estarmos abertos das 11 da manhã às 11 da noite, todo dia gratuitos. Portanto, normalmente os museus têm as gratuitidades ao fim de semana, ao domingo, não é? Nós não, é à semana, porque é para servir a comunidade. Para a comunidade vir ao museu, até são dias que há menos programação na cidade, etc., que a programação normalmente cola um bocadinho mais ao fim de semana, portanto, há esse exercício, também não entramos aqui em concorrência, não é esse o propósito, não é essa a ideia, para servir a comunidade, e é gratuito à quinta-feira. Portanto, a nossa política de bilheteira ser bastante acessível, mesmo assim, vem à quinta-feira. Essa é logo a primeira ideia, é para servir a comunidade e começa logo no horário, na forma de funcionar. E depois... A extensa programação paralela que pretende então convocar as várias tribos, não é? Um ciclo de jazz, o primeiro semestre será, que se chama Abrir Abril, o tema do primeiro semestre de programação paralela chama-se Abrir Abril, e inclui um ciclo de jazz programado pelo Hot Club, inclui o ciclo Dança Contínua de Dança e Performance programado pela Teresa Teixeira e por mim, o ciclo, a matéria-prima que apresenta aqui o Clube da Escuta, que serão sessões em que vamos ouvir discos juntos, não é? Ouvir discos juntos, que é uma coisa que já não fazemos, vamos ao Spotify, selecionamos uma música, não vamos ouvir o disco do início ao fim e pensar sobre ele. As oficinas de filosofia para crianças e um conjunto de conferências programadas pelo Pacheco Pereira sobre a partir da Constituição da República Portuguesa. Que este ano assinala 50 anos e que é um tema que interessa e urge discutir. Portanto, está-se todos os dias a falar sobre revisão constitucional. Então, se calhar vamos fazer a pergunta, mas vamos lá ver o que é a Constituição e se ela precisa ou não ser revista. Portanto, isso é para chamarmos as várias tribos, para que, ok, eu não tenho interesse em arte contemporânea. Então, vem ao jazz, vem à dança, anda a fazer uma oficina de filosofia com os teus filhos ao domingo de manhã. E também há, naturalmente, um plano depois estruturado de visitas guiadas, não é? Para... em termos de mediação, favorecermos, no fundo, essa comunicação com o público. Não é? Apresentamos os nossos pontos de vista sobre as obras de arte, a informação de que dispomos sobre as obras de arte, para procurarmos, no fundo, ser os facilitadores dessa comunicação. Portanto, há aqui muito trabalho pensado para fazer, para servir a comunidade. E que vamos abrir, no dia 25 de abril, com uma performance de espaço público, uma manifestação poética feita pela Oficina Arara contra as associações da cidade. No Vais e Souza, que vai trazer o seu público com deficiência, a Associação dos Antigos Alunos da Escola Sade Miranda, que trazem também os seus reformados, e depois também o Timbra, que traz as crianças. Portanto, eles trabalharam durante um mês e meio com a Oficina Arara, e portanto o que vamos ver na Praça do Município é o resultado de um trabalho feito com a comunidade, e que será uma manifestação poética no dia 25 de Abril.
Um museu onde cabe todo o tipo de cultura. É isso?
Sim.
Resumidamente.
Sim, procuramos. E isto é para o primeiro semestre, a seguir teremos espaço para... outras coisas.
Exatamente, e olhando até para experimentalismos, que são muitas vezes sinónimo de risco, o museu vai arriscar ainda mais do que isto no futuro?
Sim, sem dúvida, vai arriscar, mas nós procuramos que esse risco, ou seja, que esse risco não se traduza e não tenha uma comunicação de que é um risco exclusivamente ligado àquilo que a elite considera de experimental. É o risco no sentido de fazer o que ainda não foi feito, de pensarmos de que forma é que podemos ir mais além, através da literacia pelas artes e pela cultura, através da formação dos públicos sempre, através dessa convocatória às várias tribos, ou seja, é um risco, mas não é um risco para fazermos coisas que estão no domínio do inacessível. Okay? Tem de ser ao contrário, nós temos de começar a construir as bases, os alicerces, a partir deste projeto.
Uhum. Ainda sobre o núcleo permanente aqui de Anselmo Kiefer, o que é que nos pode revelar mais sobre este artista alemão?
O Kiefer é um artista do top 5 mundial, uhum, portanto é um grande artista. Este é o primeiro museu no mundo que tem uma sala em permanência dedicada ao Anselmo Kiefer. O Kiefer tem uma fundação em França que pode ser visitada, e naturalmente que está presente em muitos museus, não fosse, uhum, ele um dos maiores artistas do mundo, naturalmente que sim, há museus que têm muitas obras dele, outras menos, etc., mas numa sala que lhe é dedicada é a nossa novidade. Porque é o Kiefer? Acho que é a pergunta. Ele já existia na coleção, já fazia parte do gosto do colecionador, e isto é muito importante, porque há aqui sempre um movimento que acontece a partir do gosto do colecionador. Os museus, eu digo isto, muitas vezes, os museus não são sobre os curadores, nem sobre os seus diretores. Os museus são sobre as coleções, sobre os artistas e sobre as obras. E sobre os públicos. Não são sobre os curadores nem sobre os diretores dos museus. O que nós fazemos é serviço. Aliás, o Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, tinha uma frase que eu gosto muito, que é o maior poder ao serviço. E aí eu acredito nisso profundamente. Mas porquê o Kiefer? O Kiefer é um artista altamente político, que trabalha o trauma, que trabalha a dor não resolvida, que trabalha a nossa relação com a guerra, que trabalha aquilo que são as feridas abertas, a partir das feridas abertas da Segunda Guerra Mundial, trabalha as feridas que ficam abertas na nossa sociedade. Uhum. Portanto, eu acho que só podia ser ele, dentro desse top mundial, um artista que nasce em 45 e que afirma, eu, nascendo em 45, eu só podia trabalhar sobre isto. E depois, desde a escolha dos materiais, que não são materiais evidentes, materiais difíceis, que exigem, inclusive, estratégias próprias de conservação preventiva, etc., ele vai, trabalha essa ideia daquilo que é difícil, daquilo que não é imediato, daquilo que não é óbvio, de uma forma sublime e monumental. É, no fundo, de que forma é que eu vou trabalhar aqui e pensar aqui em coisas difíceis no belo absoluto.
Uhum. Está prestes a abrir portas, ainda não abriu, e portanto às vezes é difícil olhar para a frente também, mas a Helena já consegue perspectivar como é que este museu vai ser interpretado daqui a 5 anos?
Bom, eu não sei como é que ele vai ser interpretado. Aquilo que eu desejo é que daqui a 5 anos o Museu Pensamento e Arte Contemporânea DST tenha afirmado Braga, a região do Minho, a região Norte, como o país, como lugar de promoção da cultura e da arte contemporânea, que seja uma referência, que isto tenha transformado, que tenha transformado a imagem também que o país tem. Eu acredito profundamente que os museus têm um papel fundamental, nomeadamente os museus de arte contemporânea, naquilo que é a construção da imagem de um país. E, na minha opinião, há uma reinvenção da imagem do país que precisa de ser feita. Há coisas que nós sabemos que acontecem aqui, nas nossas vidas, que têm sido feitas, conquistas dos últimos anos, etc., que não é a imagem ainda do país lá fora. Ainda há uma imagem conservadora do país, a generalidade das pessoas acredita que aquilo que nos define em termos de imagética, de cultura, são um conjunto de coisas que, na minha opinião, não são só essas que nos definem. Isso é um grande desafio, porque enquanto o país não renovar a sua imagem, não construir uma imagem pública a partir da cultura, sempre, não há outra forma, da literatura, da cultura, uma de que é um país cosmopolita, de que é um país culto, que é um país de vanguarda, o valor económico do país nunca conseguirá ser maior. Eu espero que este seja o nosso contributo, que seja possível dizer, há aqui uma região industrial, onde que há muito trabalho, em que há até aqui uma forte influência milenar da Igreja, não é? É uma cidade com tradição, mas conseguiu que essa sua indústria, que esses seus valores, os jovens que a cidade tem, a cidade no país com maior taxa de natalidade, conseguiu que isso comunicasse e que fosse visto e valorizado a partir de um projeto que é um museu. Uhum. Isso é aquilo que eu gostava que acontecesse. E que depois pudesse ser exemplo para outros territórios.
Voltamos quase ao início. É um dos poucos museus de arte contemporânea em Portugal, no norte do país. Passa a ser aqui uma grande referência. Aqui a ideia não é competir com ninguém. É, de facto, trazer não só de dentro, mas também de fora do país, turistas interessados pela cultura e pela arte.
Sem dúvida. A arte e a cultura têm essa coisa fantástica que nós não somos concorrenciais, não é? O maior ganho que alguém que trabalha no museu tem é quando a experiência que proporciona um visitante é tão boa que na semana a seguir o visitante vai ver outro museu, ou vai ao teatro, ou vai... É esse o nosso ganho. Não é que se a pessoa vem sempre ao nosso, é que a experiência foi tão boa que a pessoa quer ver mais coisas. É esse o nosso ganho. É um efeito coletivo, não é? Esperemos que esse também seja o efeito da ST. Uhum. De trazer mais pessoas para esta causa da cultura.
E um convite para fecharmos para o próximo dia 25 de abril. Certamente que a partir daqui teremos muitas oportunidades de visitar o museu, mas neste primeiro dia, porquê visitar o museu?
Para fazermos a festa coletiva. O 25 de abril é o dia da rua, é o dia da festa coletiva, é o dia da liberdade. Acho que é uma... nós abrimos neste dia por algum motivo, para verem também a performance da Oficina Arara, um dia em que a entrada é gratuita também, a entrada é gratuita, e recomendar todos os que puderem, a partir do dia 23, fazerem a reserva de presença online. O nosso site vai estar online nesse dia, e portanto, que é para virem todos, mas procuramos que haja aqui alguma organização. Mas será um dia, e depois acho que é isso, é nesse dia que o museu vai ser o lugar de encontro, em que todos nos vamos encontrar uns com os outros.
Uhum, muito bem. Helena, muito obrigada. Foi então a entrevista com Helena Mendes Pereira, diretora-geral e curadora do Museu Pensamento e Arte Contemporânea DST, que abre portas neste 25 de abril. A entrevista completa fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.